As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou que vai proceder ao lançamento do concurso público para aquisição e instalação do equipamento de ressonância magnética para o Hospital de Abrantes, um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros. O anúncio foi feito durante uma visita recente às obras de beneficiação ocorridas no piso 10 da unidade de Abrantes, durante a qual o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Carlos Andrade, anunciou que essa área irá acolher uma enfermaria de medicina interna, juntando-se às valências já ali instaladas, medicina interna, hospital de dia, consultas e hospitalização domiciliária. É a primeira vez que na história desta unidade que o piso 10 vai ficar ocupado na sua plenitude, cumprindo a sua função hospitalar. A instalação espera-se, dentro de pouco tempo, do equipamento de ressonância magnética no Centro Hospitalar do Médio Tejo, vai assim ao encontro de uma reivindicação antiga da Comissão de Utentes, que tem vindo a referir que a inexistência de um equipamento público de ressonância magnética no Centro Hospitalar prejudica os utentes e o Serviço Nacional de Saúde. A Comissão de Utentes lembra que só o Centro Hospitalar do Médio Tejo paga anualmente perto de 500 mil euros pelos exames realizados em Leiria ou em Coimbra.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública procedeu à detenção de 10 cidadãos entre os dias 18 e 24 de maio, 5 por condução sobre efeito do álcool, 1 por tráfico de estupefaciente, 2 em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judicial, 1 por desobediência e 1 também por posse ilegal de arma. Neste período foram ainda apreendidas 8 doses de cocaína, um computador e também 2 telemóveis. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registaram-se 582 fiscalizações a viaturas, 1.925 viaturas controladas por radar, 176 testes de alcoolemia realizados no decorrer deste período, em que se registaram 97 infrações rodoviárias. Destaque para 3 por falta de seguro de responsabilidade civil, 2 por uso indevido de telemóvel durante a condução, 3 por falta de inspeção periódica obrigatória, 1 por falta de utilização do cinto de segurança e 10 por excesso de velocidade, a que acrescem ainda 28 infrações de diversas naturezas. Há também a registar 16 acidentes de viação, dos quais resultaram apenas 5 feridos ligeiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar reconhece o interesse público do projeto para alojamento e núcleo museológico na antiga Escola da Portela, reconhecendo o interesse do projeto desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Pedro para as populações e para a economia local, numa iniciativa que visa também a requalificação da antiga Escola Primária da Portela. Numa primeira fase, a intervenção no imóvel está avaliada em mais de 100 mil euros, verba que será candidata a fundos comunitários, como disse a Hertz, Maria de Lourdes Ferromau, a presidente da Junta de São Pedro.
A Escola Primária da Portela, que é uma escola que nos está entregue à Junta de Freguesia de São Pedro pela Câmara através de um contrato comodato e que a sua requalificação, tendo em conta a dimensão da escola e o estado do edifício, exigem obras de alguma envergadura. E nesta sequência temos a Junta de Freguesia decidiu tentar ir a fundos comunitários num dos programas que foi aberto, que é a renovação de aldeias, e que à partida reuniríamos as condições para a candidatura. Pretendemos desenvolver duas áreas neste projeto. Uma das áreas tem a ver com a colocação do núcleo museológico, que terá um conjunto de elementos ligados à agricultura tradicional que nos cederam já há alguns anos e que nós poderíamos, num espaço da escola, fazer esse, tanto abrir esse núcleo museológico, não só com esses elementos, mas depois também com vida, com uma interação com possibilidade de algumas também algumas mostras itinerantes, algum desenvolvimento de alguns algumas tradições aqui da região, portanto, indo fazendo alguma, portanto, a ideia é ter vida nesse núcleo museológico. Depois, na outra parte, o que nós pretendemos fazer é uma unidade de alojamento base a pequenos grupos de eventuais caminheiros, eventuais praticantes de BTT, eventuais praticantes de canoagem, porque está muito perto da Albufeira do Castelo de Bode, e, portanto, ter uma estrutura que pudesse albergar esse público. Portanto, esse público que, em princípio, não se dirige aos hotéis, mas precisa de ter um sítio onde ficar com condições. E como também tem um espaço de logradouro razoável, dá para acomodar esses ditos equipamentos, as bicicletas, portanto, as canoas, pronto, ter ali um suporte para essas atividades.
CityEC é um evento sobre a forma de uma maratona tecnológica que decorre nos dias 30 e 31 de maio, com a duração de 24 horas e que visa o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e a melhoria da qualidade de vida. A edição de 2020 é dedicada ao tema da transição digital para o bem, que pretende contribuir com ideias e soluções inovadoras e disruptivas que contribuam de forma decisiva para apoiar os diversos atores da nossa sociedade a dar passos essenciais no processo de transição digital. O CityEC, para além de incentivar os participantes a apresentar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, reconhecendo, valorizando e retendo talentos, tem ainda como objetivo criar condições para a concretização de ideias geradas. O evento, superiormente apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, no âmbito do projeto Hack for Good, inserido no programa Gulbenkian de Coesão e Integração Social, marca este ano a diferença por promover um desafio inovador sobre a forma de maratona de 24 horas totalmente à distância e realizado em simultâneo pelos Institutos Politécnicos de Tomar, Castelo Branco, Guarda e Porto Alegre. As equipas vencedoras irão receber prémios monetários no valor de 8 mil euros, bem como diversos prémios oferecidos por alguns dos patrocinadores desta edição. O primeiro prémio, o Hack for Good, é de 2 mil euros e é patrocinado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Cada um dos institutos politécnicos envolvidos irá atribuir prémios de 1.000 euros e 500 euros para os segundos e terceiros lugares, respectivamente. Nas três edições anteriores, tiveram presentes mais de 200 participantes, divididos em 50 equipas, oriundas de mais de 20 instituições de ensino.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Orém aprovou recentemente o seu Plano Operacional Municipal 2020, parte integrante do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Como referia a ERTE, o presidente do município oriense, Luís Albuquerque, o plano prevê os meios e uma série de intervenções no terreno para precaver e combater os incêndios, num ano em que o autarca antevê como difícil em matéria de focos.
Efetivamente, na última reunião da Câmara, podemos aprovar o nosso plano para o ano de 2021, por força também do mundo que atravessamos e também de acordo com a lei, não podemos reunir a Comissão Municipal de Operação Civil como é habitual, mas, no entanto, submetemos ao parecer de cada um dos seus membros os seus contributos que foram dados e foram incluídos neste plano. Mas, essencialmente, tem a prever o posicionamento dos meios, os diversos meios que temos disponíveis no nosso concelho, as diversas corporações de bombeiros no terreno, prevê que toda a nossa zona é uma zona de imensa floresta, nomeadamente mais ao norte do nosso concelho, que esteja também permanentemente vigiada para que possamos precaver e possamos estar preparados para qualquer eventualidade menos agradável que possa surgir durante o ano. Esperamos, penso que tememos que possa ser um ano difícil também nessa matéria e pronto, o plano prevê uma série de contingências para evitar e pelo menos precaver essa situação.
Nesta altura também já estão em marcha ou deviam estar, nomeadamente a limpeza dos terrenos. Como é que este processo tem decorrido ao nível do concelho?
Nós estamos a sensibilizar os proprietários para que façam nos seus terrenos privados até ao final deste mês de maio, porque a lei assim determina e são obrigados a isso. A partir daí, obviamente, que a GNR terá que também atuar. Em relação ao município, temos também, contratualizamos esse serviço externamente, num investimento de cerca de 120 mil euros. E neste momento a empresa já está a limpar as faixas que são obrigatórias e que estão no nosso plano municipal de defesa contra incêndios e floresta para este ano. O ano passado também foi, fizemos algum trabalho nesse sentido e este ano estamos também a fazê-lo. Temos neste momento já cerca de 50% das faixas que temos que limpar feitas. E, portanto, pensamos que até ao final do mês de junho teremos o trabalho todo concluído, que é aquilo que estamos obrigados, e portanto as coisas também aí estão a decorrer normalmente.
Há necessidade de reforçar meios, adquirir novos meios, seria desejável, digamos assim, nesta fase ou futuramente, para melhor enfrentar os problemas que possam por aí vir?
E neste momento o Conselho de Orém, só para ter uma ideia, tem cerca de 300 bombeiros no ativo, distribuídos por 3 corporações e mais 2 secções, então temos 5 quartéis de bombeiros. Temos, todos eles estão devidamente equipados em termos físicos, humanos, como já disse, mas também em termos físicos, e tem vindo a ser feito algum investimento ano após ano. Nós no nosso terreno, eu falo com muita frequência, felizmente temos uma capacidade grande de resposta, e os grandes incêndios que têm acontecido no nosso concelho nascem sempre, ou começam, iniciam-se sempre em concelhos vizinhos. Quando chegam aqui ao nosso concelho já não há grande capacidade de os poder parar, porque não é com muita intensidade. Agora, todos aqueles que se iniciam aqui, aí nós temos tido, até hoje, não quero dizer que continuamos a ter, mas até hoje temos tido essa capacidade de os conseguir controlar. Porque temos, efetivamente, não só meios bons, meios bem colocados no terreno, profissionais excelentes, e só apresentamos aqui também alguma garantia de segurança para todos nós.
No próximo dia 1 de junho assinala-se o Dia Mundial da Criança. Ao longo de diversos anos este dia tem sido comemorado também pelo município de Sertã, na Alameda da Carvalha, com a presença das crianças envolvidas em inúmeras atividades. Dada a atual situação de pandemia Covid-19, a celebração não poderá ser feita nos mesmos moldes este ano. No entanto, o município de Sertã não deixa de assinalar a data, contribuindo para que as crianças se lembrem do seu dia e do seu importante papel na sociedade. Para comemorar a efeméride, o município da Sertã enviou a 750 crianças do concelho, por correio, uma carta com uma lembrança. Trata-se de um jogo didático adequado à idade, que permite entreter, aprender, interagir e partilhar momentos e dar alguma cor ao dia e à época que atravessamos. Na missiva enviada a José Farinha Nunes, o presidente da Câmara Municipal de Sertã, cita Fernando Pessoa, referindo que o melhor do mundo são efetivamente as crianças, pois são o presente e o futuro e são fonte de alegria. Assinalado pela primeira vez em 1950 pelas Nações Unidas, o Dia Mundial da Criança pretende chamar a atenção para diversos problemas com que se deparam as crianças, sendo-lhes reconhecido direitos aos afetos, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita e proteção contra todas as formas de exploração, ainda o direito a crescer num clima de paz e fraternidade, independentemente da raça, cor, religião, origem social ou país de origem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como aqui noticiamos, no passado dia 19 de maio, a Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca foi o palco escolhido para o Rotary Clube de Tomar Cidade fazer a entrega de equipamentos informáticos aos 2 agrupamentos de escolas do concelho. Na ocasião foram doados 6 computadores portáteis, 2 tablets e 2 smartphones para aprendizagem e ensino à distância. Ficou também o compromisso do Rotary Clube de Tomar Cidade continuar com este processo, ou seja, fazer novas doações de equipamentos sempre que isso vier a ser possível. Como referia Luísa Oliveira, membro da direção do Rotary Clube Tomar Cidade, os alunos que vão ser contemplados com os novos equipamentos vão ser solicitados a responder a um conjunto de questões em jeito de reflexão sobre o atual momento, sobre o ensino e sobre a escola e o seu futuro.
nós vamos solicitar aos senhores diretores, que já enviamos por e-mail, uma pequena reflexão para os alunos que receberem estes computadores, porque pedagogicamente é sem dúvida um momento de reflexão. A nossa vida mudou muito, a dos nossos alunos mudou muito. Isso já havia muita desigualdade na escola, porque a realidade social é esta, nós vivemos paradoxos de cidadania diariamente. Com esta situação da pandemia, estas desigualdades agravaram-se ainda mais. Portanto, nós pretendemos que os alunos façam uma reflexão e enviámos, portanto, um questionário com três questões relativamente à posição que os alunos têm face à escola, como é que eles viam a escola, o que é que sentiam na escola, o que é que estão a viver hoje face às alterações que ocorreram, e também um terceiro ponto relativamente às expectativas de futuro, àquilo que eles gostariam de ver mudado na escola de futuro sem pandemia e também no comportamento deles. Portanto, eu lanço o desafio aos senhores diretores, para além destes alunos, para, se assim o entenderem, levar todos os alunos também a refletir. Eu sei que alguns professores, portanto, já tiveram este cuidado, mas é fundamental este aspecto. Vamos continuar a receber equipamentos e a fazê-los chegar aos alunos.
O Sporting Tomás já deu como fechado o plantel sénior de hóquei em patins para a época 2020-21, independentemente de estar em causa a presença na segunda ou, como se espera, na primeira divisão nacional. Tal como a Herto tinha avançado em tempo oportuno, os Leões estão obrigados a disputar uma liguilha de acesso ao escalão maior, isto quando o fantástico percurso que estava a realizar na Zona Sul seria mais do que suficiente para assegurar essa promoção. Agora o Sporting Tomar terá que lutar pela manutenção da verdade desportiva, sendo que esse futuro estará entregue a um grupo que não sofre alteração de maior em relação à temporada recente, exceção feita à mudança na baliza com a chegada de Francisco Veludo e a saída de Carlos Silva. Eis então o plantel anunciado pelo Sporting Tomar na sua página oficial na rede social Facebook. Treinador Nuno Lopes, treinador adjunto Vítor Barreto, jogadores guarda-redes Francisco Veludo e António Amarante, defesas e médios Pedro Martins, Filipe Almeida, Ruben Sousa, Alexandre Marques Xanoca, avançados Ives Silva, Anderson Neri, Hernani Diniz e Paulo Passos. O diretor esportivo é Ricardo Cardoso e os fisioterapeutas Luís Carrão e Cláudio Mateus.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, com as medidas de desconfinamento a serem colocadas em prática, alargadas à restauração, com a abertura de restaurantes, cafés e pastelarias, obedecendo as medidas restritivas acordadas, assim como a creche, ensino secundário, entre mais, e com novas medidas de desconfinamento a serem implementadas também a partir do dia 1 de junho, onde serão largados ATLs, cinemas, sala de espetáculo, futebol, entre mais. É imperioso dizer que a nossa economia deve adaptar-se e retomar dentro das possibilidades para que possamos criar riqueza e estabilidade em Portugal. No entanto, é necessário relembrar que desconfinamento não significa deixar de cumprir princípios que pareciam até há uma semana como que adquiridos, tais como a higienização das mãos, manter a distância de segurança e evitar tocar no rosto. Princípios básicos de segurança para a propagação do vírus são fundamentais. Não se esqueça que, para além de termos uma população envelhecida, onde realmente este vírus faz mais vítimas, há uma população bastante significativa com problemas cardíacos, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crónica, hipertensão. Se tem pelo menos uma destas doenças ou alguém perto de si, lembre-se que ao se proteger a si, está a proteger outros e, consecutivamente, a salvar uma vida. Por isso, vá higienizando as mãos sempre que possível. Evite tocar no rosto. Use máscara. Mantenha a distância de segurança. Em nome pessoal e em nome do CDS-PP de Tomar, reforço o apelo para que todos mantenham as medidas de segurança. Não vacile na sua responsabilidade civil enquanto agente de saúde pública. Votos de uma boa semana.
É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz. Uma ótima semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.